Ora, muito bem, podemos, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Ora bem, como nós íamos dizendo, doutora, ainda se recorda da questão que foi colocada?
E eu acho que já tinha respondido que efetivamente havia uma pessoa que tinha aceite, condicionado a poder formar uma equipa que estava convencido conseguiria formar, mas que não conseguiu.
Desde esse momento, portanto, em que os planos de reestruturação são adiados, o primeiro é em março, passa a ser em abril, em junho é um processo de investigação aprofundada e em setembro parece o N+1. Nesses meses que passam, quais foram as instruções do Ministério? Ou seja, o que é que o Ministério fez para garantir que alguma coisa acontecia, uma vez que já se tinha percebido que nem havia mudança de administração, nem o plano de reestruturação parecia estar a chegar a uma conclusão? O facto de que esse diagnóstico foi feito é que a N+1 acabou por ser contratada. Minha pergunta é porque é que se espera até setembro para isso acontecer, ou junho, não sei quando é que foi exatamente contratada a N+1, e porque é que isso não é feito logo em março, abril, maio, e porque é que se deixa passar esses meses?
Senhora Deputada, eu vou responder a uma parte da sua pergunta e depois dir-me-á se ficou suficientemente esclarecido ou não. A implementação de um plano como o que a N+1 propunha assentava num conjunto de pressupostos que teve que estar verificado para poder ser viável. Nomeadamente, o banco tinha que estar em circunstâncias internas de estrutura que permitissem a aplicação de uma operação daquele género. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, era também importante que as próprias circunstâncias exteriores propiciassem uma operação daquele género. Porque é que a ideia de um plano da N+1 não surgiu mais cedo? Provavelmente, suponho eu, porque não estavam reunidas as condições para que esse plano pudesse ter alguma viabilidade. Mais do que isso, é um bocadinho adivinhação.
Eu faço a primeira parte da pergunta. É o que é que o Ministério das Finanças fez para garantir que havia uma solução qualquer, uma vez que o plano de reestruturação não estava a ser aprovado e a administração não tinha sido mudada? Sério, mandámos contratar a N+1, é uma resposta relativamente satisfatória, mas eu tenho a impressão que essa não foi a decisão do Ministério.
Senhora Deputada, começamos a trabalhar nesse cenário. Continuamos a trabalhar num conjunto de outros dossiês, nomeadamente na venda das participadas, que estavam em curso. Houve, com certeza, inúmeras coisas que foram feitas. Não me consigo lembrar de todas as interações que houve. Houve exercício de opções de compra pelos acionistas anteriores, houve a venda do Banif Mais, houve as discussões quanto ao Banif Brasil, houve a mudança da estrutura de governo do próprio Banif, houve uma série de eventos que foram tendo lugar ao longo do tempo e que confesso que a esta distância me é um bocadinho complicado precisar exatamente qual foi a sua sequência. Agora, houve uma série de melhorias que foram sendo feitas no Banif e que foram sendo comunicadas às instâncias comunitárias, portanto houve uma série de elementos que foram prosseguindo.
Tentar usar os minutos que me restam para focar no plano N+1. Nós não temos nenhuma ata da reunião de 8 de outubro, mas temos relatos. Um dos relatos da reunião de 8 de outubro é um relato da própria Comissão Europeia, que no dia 27 de novembro manda uma carta ao atual Ministro das Finanças a falar sobre o plano da N+1 e em que diz, deixe-me recordar-lhe, que aquele such carve-out, aquele, não é um carve-out, é such carve-out, seria considerado nova ajuda. Os serviços da Comissão já sinalizaram isto na reunião de 8 de outubro de 2015. É a Comissão Europeia que diz ao Ministério que sinalizou isto, claramente, eu estou a citar, na reunião de 8 de outubro. E, portanto, ou foi sinalizado e a Comissão Europeia está a dizer a verdade, ou não foi sinalizado e a Comissão Europeia simplesmente não está a dizer a verdade ao atual Governo.
A senhora deputada, eu chamo-lhe a atenção para a carta de 29 de outubro. Na carta de 29 de outubro, a Comissão diz que a equipa técnica que está a trabalhar no dossiê e que esteve presente na reunião de 8 de outubro, has the impression, tem a sensação, a impressão que esta proposta pode implicar auxílios de Estado. Mas diz, ao mesmo tempo, tragam-me informação adicional para eu poder perceber exatamente os contornos da operação e fazer essa avaliação de forma mais precisa. Isto, esta carta também reflete aquilo que foi a impressão da equipa da DG Comp que teve na reunião de 8 de outubro.
Mas admite que há uma contradição entre aquilo que é dito pela Comissão Europeia na carta de 29 de novembro, ou 27 de novembro, e aquilo que está dito aqui, e além do que, has the impression, acho que não é bem isso, enquanto que é a impressão, não sei o quê, dá a entender que havia de facto essa possibilidade. São duas perguntas distintas. A primeira é se há ou não há uma contradição, a segunda é se isto não diz que há uma grande probabilidade que a Comissão Europeia considere isto ajuda pública.
Senhora Deputada, eu não conheço o contexto dessa primeira carta que cita. Eu já não estava no gabinete nessa altura. Agora, pelo aquilo que a senhora Deputada leu, o que a Comissão diz é que foi transmitido que havia ou que podia haver auxílios de Estado. Na reunião de 8 de outubro, a Comissão não disse isto é auxílios de Estado, não avancem com este processo. Não disse isso. Aquilo que a Comissão disse foi o que está refletido nesta carta de 29 de outubro. Nós suspeitamos, nós achamos que pode ser auxílio de Estado, mas tragam-nos informação adicional que nos permita avaliar isso. Foi isso que a Comissão disse na reunião de 8 de outubro.
No dia 27 de novembro, e portanto é um dia depois da tomada de posse ou dois dias depois, a Comissão Europeia diz, deixe-me ler e mais vale parar o tempo. Diz assim, de forma a tirar as dúvidas da Comissão Europeia se esta ajuda é compatível com o tratado, é preciso provar a viabilidade, o burden sharing, e já vamos a isto, que é outra questão, e as distorções da competição. Até o momento, Portugal não submeteu um plano de reestruturação, nem nenhum commitment que possa, de alguma forma, substanciar esta conclusão. E, portanto, isto é o que diz a Comissão Europeia a 27 de novembro, que não há nada, nenhuma informação que continue a permitir dizer que não é ajuda pública.
Senhora Deputada, eu não estava no gabinete a 27 de novembro. O que é que a Comissão disse a 27 de novembro, eu não sei.
Ok.
Sra. Deputada, queira terminar, sim.
Há uma outra questão que é, foi dito aqui que a ideia que a Comissão Europeia tinha dito na carta de 29 de outubro que seria possível pedir mais tempo e que a ideia era vender o banco e que isso seria um processo clean ou limpo e sem mais problemas. Mas a carta da Comissão Europeia, no dia 29 de outubro, não diz só isso. Diz que tem a impressão que o banco vai entrar num shortfall de capital muito sério logo em 2016 e, portanto, um shortfall de capital quer dizer que o banco não terá capital para continuar em 2016. Tem a impressão que o governo português ainda não tomou os passos necessários para o pedido de ajuda pública ao banco e pedem, mesmo no anexo, nos vários pontos, que, caso, e diz mesmo, nós entendemos que isto é ajuda pública no valor de 296 milhões, nesse caso, se esta medida tiver lugar em 2016, que era aquilo que se esperava que tivesse lugar, é preciso perceber qual é o impacto da transposição total da diretiva da BRRD, tal como o burden sharing com a dívida sénior. Portanto, isto é uma resolução que eles estão a falar em 2016. A Comissão Europeia está a falar de uma resolução em 2016. E diz mais, diz no ponto G que durante a apresentação não foi possível concluir que o Clean Bank não precisasse de novos carve-outs no futuro e, portanto, mais ajuda pública no futuro. E tanto é assim que mais tarde a Comissão Europeia acaba por dizer que este burden sharing, este cenário de resolução, já tinha sido colocado na carta de 29 de outubro. E, portanto, a mim o que me parece muito claro é que mesmo que a venda fosse adiada para fevereiro, tal como a Comissão Europeia diz, o cenário que a Comissão Europeia aqui está a colocar é um cenário de resolução com burden sharing, porque eles achavam que ia haver ajuda pública, em fevereiro de 2016. A única diferença é que não seria essa resolução ainda em 2015, porque o banco poderia continuar até 2016, mas aí era a resolução com aplicação total da BRRD. E isto está muito claro na carta de 29 de outubro.
Senhora deputada, numa avaliação de auxílios de Estado, a Comissão tem que olhar para vários cenários. Quando nós falamos há bocadinho sobre cenários de contingência, o cenário de resolução é claramente um cenário de contingência. E seria irresponsabilidade não o pôr em cima da mesa. Aquilo que diz, na minha interpretação, o ponto C que a senhora deputada citou, é como é que se passaria uma potencial resolução que ocorresse antes de 1 de janeiro de 2016 e depois de 1 de janeiro de 2016. Como é que vocês configurariam essa hipótese? Na minha interpretação pessoal, esta carta de 29 continua a documentar que a DG Comp está a pedir informação que lhe permita perceber os contornos e as implicações do plano que foi apresentado pelo BANIF e pela EN+1 e pelas autoridades portuguesas. As conclusões que a senhora deputada está a tirar são as suas.
Muito obrigado. Portanto, concluímos esta primeira ronda. Vamos ver se há necessidade de haver uma segunda ronda. Vamos por ordem. Pergunto ao Sr. Deputado João Almeida. Não. Sr. Deputado Miguel Tiago. Também não. PSD.
Sr. Presidente, não vale a pena acabar. Eu não, segunda ronda,
não.
Não vale a pena. Eu queria só fazer uma pergunta, só aproveitando a presença do senhor aqui.
Sr. Deputado, a título de segunda ronda, não é obrigado a gastar o tempo todo, portanto...
Então, se me permite, é só favor. Uma questão. A Soutora já disse aqui que, no caso do BANIF, a gente sabe que houve cerca de 8 versões sucessivas do plano de reestruturação, que foram sempre sendo negociadas com a... A Soutora disse-nos aqui que a Soutora tinha competências, não apenas relativamente à recapitalização do BANIF, como também à recapitalização dos outros bancos. O que eu lhe perguntava, porque isto foi aflorado numa das primeiras audições aqui, pois nunca mais foi falado. Nos outros casos de recapitalização, quantas versões sucessivas é que terá havido, mesmo que não seja um número exato, para a gente ter um bocadinho...
Os restantes bancos recapitalizados também tiveram várias versões dos processos de reestruturação. Esses planos estavam relativamente mais avançados quando eu cheguei ao gabinete e, portanto, eu não lhe consigo dizer números concretos. Mas isso é fácil de saber porque a DG Comp, quando faz as decisões finais, normalmente contabiliza as várias interações que foram tidas com a entidade. Isso, portanto, isso é uma informação fácil de obter, mas que eu não tenho. Agora, uma coisa eu lhe posso dizer, Sr. Deputado. Efetivamente, em todos os outros bancos recapitalizados, também houve várias versões dos planos de reestruturação. Havia interações que eram comuns a todos eles. E, portanto, houve, sim, várias. Não sei se mais ou se menos. Tenho a sensação que houve pelo menos um caso em que houve mais. Tenho a sensação que é a Caixa Geral de Depósitos, mas estou a falar completamente sem certeza absoluta do que estou a dizer. Tenho a sensação que o BPI foi aquele que teve menos versões, portanto que foi o plano que foi mais facilmente aprovado. Tenho a nítida memória que o plano do BCP foi, na fase final, muito difícil de negociar por causa da situação da Polónia e, portanto, o plano do BCP também teve várias versões. E lembro-me nitidamente que a questão da Polónia foi uma das que ficou praticamente para ser fechada no último. Números concretos, peço desculpa, mas não lhe consigo dizer, mas em todos, de certeza absoluta, que houve vários.
Muito obrigado. Pergunto aos deputados do Partido Socialista, se pretendem. Deputado Luís Testa, faz favor.
Doutora, eu na primeira ronda confrontei-a com a existência de um cenário de resolução que estava em cima da mesa ab início. E a Soutora terá dito que esse cenário de resolução poderá existir sempre e é sempre configurado, digamos que, como um plano B. Relendo a carta que a Soutora terá escrito à chefe de gabinete do Governador do Banco de Portugal, a Soutora circunscreve ao caso concreto e à preocupação concreta. E diz mesmo que, relativamente ao BANIF, que tem sido incapaz de responder às dúvidas levantadas pela DG Comp de forma considerada adequada e aceitável por essa instituição. Entendemos que esta situação é preocupante e, como tal, devemos estar todos devidamente preparados para todas as eventualidades relativamente ao caso concreto, incluindo um cenário de resolução. Ou seja, o cenário de resolução ao caso concreto, para esta questão em concreta, é logo colocado em cima da mesa, ab início também.
Sr. Deputado, todas as eventualidades, incluindo um cenário de resolução, não exclusivamente o cenário de resolução como plano B.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mariana Mortágua. Faz favor.
Tem a ver com a pergunta do Sr. Deputado Marcos Guedes. Disse aqui que todos os bancos tiveram vários planos de reestruturação. É verdade, já tinha sido confirmado. Mas podia confirmar ou não a informação, eu acho que foi o Dr. Miguel Barbosa que disse, não tenho a certeza, que em média a aprovação desses planos de reestruturação demorou entre 6 meses a 1 ano. Porque eu posso ter 8 planos de reestruturação num processo de 6 meses. Ou posso ter 8 num processo de 3 anos. E há uma diferença substancial nisto.
Deputada, eu não tenho elementos que me permitam dizer isso, porque eu não acompanhei a fase inicial desses planos. Portanto, não sei quando é que é o momento inicial, eventualmente saberei o momento final, mas não sei o momento inicial e, portanto, não lhe posso dizer quando é que começou a discussão de um e acabou do outro para ter essa barreira temporal. Eu não conheço de qual.
Muito obrigado. Creio então que estamos em condições de concluir a nossa audição. Agradeço à doutora Cristina Sofia Dias a sua colaboração. Lembro que a próxima reunião será na próxima terça-feira, exatamente porque há jornadas parlamentares na próxima terça-feira, portanto a próxima reunião será na quarta-feira, em princípio às 17h30, apesar de que há uma interpelação ao Governo, portanto será na... Creio que há uma apelação do PCP no dia 11, portanto, no final do plenário, para ouvir o presidente do Santander Tota, Dr. António Vieira Monteiro, na próxima quarta-feira. Então, boa tarde, estão encerrados os trabalhos.